Na semana passada, nós falamos sobre como nós podemos amar juntos. Claro que isso faz toda a diferença. Aprender a amar é um esforço, é um sacrifício até. Porque tem gente que você precisa de mais graça de Jesus para conseguir amar do que outras pessoas, não é verdade? Tem gente que a gente ama de graça. É super fácil amar algumas pessoas. Mas tem pessoas que parece que Deus dotou elas de uma alta capacidade de gerar treinamento nos outros. E você precisa o tempo todo orar para não pecar quando está perto dessas pessoas. E quando você sai de perto dessas pessoas, você tem que pecar para não falar, tem que orar para não pecar falando mal delas. Você conhece gente assim, não conhece? Eu sempre oro para que Deus coloque assim uma pessoa, pelo menos uma pessoa assim em cada pequeno grupo. É verdade. Porque isso nos ajuda a crescer. Isso nos abençoa. A vida não é só feita de gente que é igual a gente. De gente com quem nós temos muita afinidade. A vida também é feita de flamenguistas e corintianos, que todos requerem uma dose maior de paciência, de amor, de cada pessoa normal e lúcida desse país. Acho que agora eu me tornei uma daquelas pessoas que você precisa orar para não pecar contra. Mas hoje nós queremos falar sobre alcançar juntos. E durante esses 40 dias nós queremos aprofundar nossa visão de comunidade, de como nós podemos viver melhor juntos, de como nós podemos nos abençoar mutuamente e também de como nós podemos alcançar pessoas ao redor da nossa cidade. Nós chegamos de Guiné-Bissau e só foi possível viver o que nós vivemos em Guiné-Bissau e através dos vídeos e testemunhos você está sendo inteirado de como as coisas andaram lá. E em novembro nós já vamos de novo, inclusive nós já precisamos de algumas pessoas para irem com o grupo para trabalhar ajudando pessoas do país a desenvolverem melhor os seus negócios. Então, se você é desse ramo, depois, em algum momento, você conversa comigo, com alguém da nossa equipe. Mas, voltando de Guiné-Bissau, eu passei o fim de semana aqui, fiquei até terça-feira, que são nossas reuniões de staff, e eu já fui para o sertão nordestino. E passei junto com o pastor Gustavo e uma equipe de outros lugares do Brasil, visitando vários lugares do sertão nordestino. E os desafios são bastante parecidos. Mas Jesus não chamou a gente só para ajudar em Guiné-Bissau, ou em alguns países da África, ou da Índia, ou da China, ou da Coreia do Norte, ou na Espanha, ou na Grécia, ou. Mas Ele chamou a gente também para alcançar o nosso vizinho, para alcançar os nossos amigos, para ajudar a resolver problemas que estão aqui em Brasília. Por isso, nesses dias, nós também somos desafiados a trazer alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos. E nós estamos juntando isso porque nós vamos apoiar uma igreja aqui de Unaí, que está num esforço enorme para ampliar suas instalações e conseguir atender melhor a comunidade. Mas como vai sobrar material, nós também vamos abençoar a parte de alimentos, nós vamos abençoar os projetos aqui. Nós temos comunidades extremamente carentes, nós temos lugares aqui que as crianças não têm alimento todos os dias em casa e estão aqui dentro do Distrito Federal. Às vezes a gente não sabe disso. Nós também vamos usar o excesso de roupas e doações para abençoar projetos que nós temos aqui mesmo, como o Varjão, as Missionecas e outros que usam isso para gerar ainda mais recursos. Por que gerar recurso? Porque quando você chega num lugar de pessoas pobres e você simplesmente dá as roupas, isso tem um valor. Quando você faz um bazar lá e você vende isso por um real, às vezes por 50 centavos, por dois reais, o chefe de família, que nunca pôde fazer isso, ele vai encontrar os amigos e ele vai dizer assim: eu comprei roupa ontem para minha família inteira. Ele comprou mesmo. Mas nunca teria o mesmo resgate da dignidade se a gente simplesmente doasse. Então, aprender a fazer também é parte do exercício. Porque às vezes você diz, ah, mas eu estou doando uma roupa de 200 reais, você vai vender por 2? Ah, essa é a ideia. Porque você queria receber dinheiro de volta, então você vai vender. Não, você está abençoando pessoas que vão ser impactadas pelo amor de Jesus. Só a igreja pode fazer esse tipo de desconto. Nenhuma indústria pode fazer isso. Mas a gente pode transformar a vida de pessoas através do amor de Jesus. E nós queremos alcançar essas pessoas. Então nós queremos falar sobre melhorar a nossa vida comunitária aqui e juntos alcançar mais pessoas. Porque nós fomos criados para nos relacionar uns com os outros e nos relacionar com Deus. Mas hoje nós queremos focar numa das verdades importantes da Bíblia para a nossa vida, que é: você foi feito para uma missão. Essa é uma das razões pelas quais você criou. Você não é fruto do acaso. Você não é uma falta de planejamento dos seus pais. Você não é efeito de um namoro descuidado. Você não é fruto do ardor da adolescência dos seus pais. Você foi planejado por Deus. Você pode até não ter sido planejado por seus pais. Mas Deus planejou você. A Bíblia diz que Deus pensou em você antes da fundação do mundo. Mas a Bíblia diz também que Ele preparou boas obras para você antes da fundação do mundo, para que você andasse nessas boas obras. Deus espera que você faça determinadas coisas. Embora Ele não te obrigue a fazê-las, Ele planejou, Ele criou você para uma missão. Deus quer que você compartilhe o seu amor com as outras pessoas. No momento mais crucial da vida de Jesus, antes dele ir embora, nas últimas palavras, eu não sei o que você diria se você estivesse para morrer. Eu já pensei algumas vezes no que é que eu diria para as minhas filhas, agora já preciso falar para os meus netos, no momento que eu for morrer. Eu não sei se eu vou ter essa chance, mas eu acho bonito. Não é um negócio bonito assim? Você reúne a família, e aí você fala com todo mundo. O meu medo é naquela hora começar a esquecer os nomes, porque a gente vai ficando velho. E aí a gente começa a trocar o nome dos netos, e aí quando aumenta muito, né? Quando a família vai ficando grande, pode ficar complicado. Mas eu acho bonito. Uma pessoa lá no fim da vida, ela dizia as coisas mais importantes que ela aprendeu em toda a sua caminhada para aquelas pessoas que ela mais ama. Agora Jesus está com seus discípulos. Ele está indo para o céu. Ele já tinha dito que ele não ia mais encontrar eles, que ele não ia mais comer com eles, que ele não ia mais fazer determinadas coisas com eles até que ele fizesse isso lá no céu. E nesse momento, o que é que ele diz? Enquanto vocês andarem por todo mundo, façam discípulos. Façam discípulos. Alcançar pessoas é a essência do que Jesus veio fazer aqui. Ele veio para esse mundo para alcançar pessoas, e por isso eu e você fomos alcançados. Então nós precisamos exercer, como Paulo diz, a nossa cidadania. Porque no momento que você aceitou Jesus, você não é mais apenas um cidadão desse planeta, você é um cidadão do reino, e a Bíblia usa a expressão que nós nos tornamos embaixadores do reino de Deus aqui. Então a nossa vida, os nossos valores, a construção do que a gente tem, já não é mais aqui, mas é lá. Filipenses capítulo 1, versículo 30 diz: já que vocês estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que eu ainda enfrento, façam isso da melhor maneira. Sejam comprometidos. Não vivam de qualquer maneira. Mas ele diz, vivam como eu vivo. Paulo deu um exemplo interessantíssimo de desapego dessa vida. E ele diz, a coisa mais importante para mim não é nada que as pessoas reconheçam. Nada que eu possa ter desse planeta. Porque para mim, o viver é Cristo. E morrer é lucro, porque quando eu morrer aqui, eu vou para um lugar muito melhor. Agora imagina se você descobrisse a cura para o câncer. Você não ia querer compartilhar isso com as pessoas? Se você encontrasse a cura da AIDS definitiva, não manter uma sobrevida, uma vida melhor com antirretrovirais, hoje dá para viver muitos anos sendo soro positivo. Mas a cura, se você tivesse a solução para várias dessas grandes questões desse mundo, você não iria querer compartilhar. Como é que nós podemos aceitar a ideia de que não é politicamente correto compartilhar o amor de Jesus? Não existe nada mais importante do que ter um relacionamento com Deus. E hoje nós queremos ver de uma maneira bastante objetiva, não se assuste, não precisa ir embora, porque não vai demorar tanto quanto parece. Mas nós queremos de maneira bem objetiva ver 8 maneiras pelas quais nós podemos cooperar com outros cristãos para alcançar a nossa comunidade para Cristo. Nós temos que pensar que aqui em Brasília nós temos 3 milhões e quase 400 mil habitantes, só no Distrito Federal. Se a gente incluir as cidades do entorno do Distrito Federal, que na prática são responsabilidade aqui, porque até questões de saúde, quase tudo é resolvido aqui, uma boa parte deles trabalha no Distrito Federal. Nós aumentamos aí quase mais 600 mil habitantes. É muita gente. É muita gente. Brasília se tornou a terceira cidade mais populosa do nosso país, só perde para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Não dá para a gente só viver uma experiência de vida cristã. Nós acabamos, há algumas semanas atrás, de começar uma celebração nova no Campus Norte. E nós tivemos até uma pequena migração daqui para o Campus Norte, por pessoas que moram naquela região e que preferem as celebrações da manhã. E o Campus Norte agora tem mais desafios. Lá na EPNB tem 2 celebrações, estão planejando a terceira. Nós estamos planejando a 4ª celebração aqui. Mas por que nós estamos pensando nisso? Porque eu e você precisamos alcançar pessoas para Jesus. Não se trata de encher uma igreja local. Não se trata de construir uma organização. Mas se trata de levar pessoas para viverem a experiência mais importante das suas vidas. Conhecerem e viverem com Jesus. Então vamos lá. Primeira coisa, procure pelas pessoas. Gente importa. Tem coisa mais simples do que dizer procure pelas pessoas? Romanos 12, 16 diz, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ele está dizendo, seja simples, importe-se com todos da mesma maneira. Eu já fui de uma igreja que os pequenos grupos dos médicos eram só com médicos. Dos engenheiros com engenheiros. Dos ricos com os ricos. Dos pobres com os pobres. Eu conheci uma outra igreja que ela era uma igreja de elite. E eles abriram uma pequena igreja numa vila pobre, porque eles falaram, se por acaso algum pobre se converter aqui, ele tem que ter um lugar para ir, porque aqui não é lugar para ele. Eles pensavam que aquilo era uma igreja, mas não era uma igreja. Aquilo era uma organização evangélica. Era uma associação de pessoas. Porque uma igreja pode ser uma igreja enferma. E uma igreja enferma não faz diferença. Ruanda, o país do genocídio, que em 100 dias assassinou, matou 1.400.000 pessoas. Em 100 dias. Era composto de mais de 90% de cristãos. As pessoas foram mortas até dentro da igreja. Alguém dizer que é cristão não quer dizer que ele é nascido de novo. Alguém dizer que é membro de uma igreja não significa quase nada. Porque igreja só é igreja quando ela vive a verdade do Evangelho. Igreja sou eu e você, quando nós somos discípulos autênticos de Jesus. E pessoas que amam a Jesus amam as pessoas. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Se você não ama as pessoas que Deus ama, se você não ama as pessoas pelas quais Jesus morreu, Jesus não está na sua vida. Então nós precisamos amar, e porque nós amamos, nós vamos procurar as pessoas. O que é procurar as pessoas? Seja uma pessoa aberta, seja uma pessoa hospitaleira. Nós temos mais pessoas querendo pequeno grupo do que casas para receber pequenos grupos, porque a hospitalidade já não é mais uma prática nossa. Antigamente, nas nossas casas, tinha quarto de hóspedes. Quem cresceu numa casa com quarto de hóspedes? Levanta a mão. Eu não vou pedir para levantar a mão quem tem uma casa com quarto de hóspedes, porque é bem menos. E ainda aqueles que têm, talvez não troquem os lençóis daquela cama há 2 anos, porque ninguém usa. A cultura mudou. Ser hospitaleiro não é só necessariamente hospedar pessoas para passar uma semana, ou dormir na sua casa, comer na sua casa. Nós podemos ser hospitaleiros até recebendo pessoas num hotel. Nós podemos ser hospitaleiros quando alguém chega aqui na igreja e nós cuidamos bem dessa pessoa. Nós somos hospitaleiros quando nós cozinhamos para alguém e nós chamamos a pessoa para nossa casa. Nós somos hospitaleiros quando nós demonstramos amor e interesse pelas pessoas em todos os lugares. A hospitalidade não é um dom espiritual, é um mandamento bíblico. Então vá na direção das pessoas. Vá ao encontro das pessoas e ame as pessoas. O pastor Rick, ele disse, precisamos ir ao encontro das pessoas e amá-las pelo que elas precisam. E não por aquilo que elas merecem. Porque senão nós vamos começar a escolher. Por exemplo, vários de vocês, como eu, são pais de filhas. E filhas têm um problema só, ser pai de filha. As filhas podem ter risco de um dia se casarem. E não é tão ruim elas se casarem. O problema das filhas casarem é só que você vai ter um genro. Então, se você vai amar as pessoas pelo que elas merecem, você já vai tratar mal o seu genro. Genro não é uma coisa que Deus criou para nos abençoar. Genro é uma coisa que Deus criou para nos fazer crescer. Eu gosto de falar isso principalmente quando o João está perto. Mas o fato é que nós precisamos ir ao encontro das pessoas, incluir as pessoas na nossa vida. E isso nos leva ao segundo passo, que é demonstre amor de modo intencional. Então, quando aquele rapaz vai vir para sua casa pedir sua filha em casamento, faz uma picanha para ele. Eu sei que eu estou pegando pesado. Mas deixa eu contar para você, tem um lugar aí que vende uma picanha que ele nunca vai esquecer. De verdade, aqui falando sério. Fazer algo que demonstre amor de maneira intencional é necessidade de todas as pessoas. É muito difícil passar uma semana que eu não atenda 2, 3 ou 4 pessoas que não se sentem amadas, que não sentem que as pessoas, ou que a igreja, ou que a própria família, ou que o cônjuge se importe com elas. Quando nós saímos para aquela ação ontem que aconteceu, esse campus foi aqui para São Sebastião, para um residencial aqui que chama Jardim Mangueiral, É assim que fala? E o pessoal do campus da Saída Sul, lá da EPNB, foi no Parque de Águas Claras, e o pessoal do campus norte foi no Parque ali da Asa Norte, como é que chama lá? Olhos d'Água, né? E estavam reinaugurando. E foi uma experiência tão interessante. Eu ouvi alguns testemunhos. Eu vi algumas coisas acontecendo também, mas eu vi alguns testemunhos de gente que falou, deixa eu ler o que está escrito aqui na camiseta. E só porque leu, começou a chorar e precisou de um abraço. Pessoas que receberam aquele kit que vocês compraram e que foi distribuído. Foram 1.700 ontem. Não é tanto, mas mais pessoas do que 1.700 foram tocadas por amor. Mas as pessoas viram amor. Eu vi gente lá fazendo massagem. Eu até quis sentar naquela cadeira. É meio sentar, meio deitar, né? Porque eu vi aquele povo fazendo massagem assim. Mas eu não estava lá para receber. Pessoas precisam de gente que se importe com elas. E quando a gente faz coisas desse tipo, que demonstra amor de maneira intencional. Meu neto foi com a gente lá e ele entregava os kits e dizia para as pessoas, a sua vida importa. A maioria das pessoas fazia esse som aí, mas teve um cidadão que ele virou e falou, importa para quem? Ele falou, para Deus, ué. Mas as pessoas precisam sentir que a vida delas importa para pessoas como você. O Carlos Macordo, um amigo, ele já veio várias vezes aqui. Ele disse que a filha deles acordava de noite com medo de relâmpagos e de trovões e corria para a cama deles. E aí eles diziam, filha, você pode ficar lá, não precisa estar lá, porque Jesus vai estar lá com você. E daí ela falou assim, pai, hoje eu preciso de alguém que tenha pele. Gente precisa de gente. Então nós precisamos demonstrar amor com intencionalidade. E a gente faz isso melhor quando a gente faz juntos. Eu já dei tantos exemplos para vocês do que a gente pode fazer em pequeno grupo. Por isso que a gente quer que você saia em ações de pequenos grupos. Demonstrar amor. E eu nunca vou esquecer que na minha rua o meu pequeno grupo uma vez pediu para lavar os carros. E eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. E um dos vizinhos, depois de um tempo que o carro dele foi lavado, ele perguntou, aquele seu grupo não reúne mais aqui não? Aí eu olhei para o carro dele, estava cheio de barro. Mas sabe, pessoas precisam se sentir amadas. E a gente faz isso. Quando você traz um alimento, quando você compartilha das suas roupas, eu preciso tirar um tempo essa semana. Eu acho que eu uso 10, talvez 20% das minhas roupas. Provavelmente as mulheres que observam mais conhecem as minhas roupas, mas não é porque eu só tenho essas, é porque eu só uso essas. Isso significa que eu tenho mais coisa que eu preciso. E se eu tenho mais coisa do que eu preciso, eu preciso repartir. Essa é uma oportunidade que Deus me dá de partilhar coisas. E quando a gente faz mais do que isso, quando a gente reconhece, quando a gente apoia, quando a gente demonstra amor de modo intencional, isso é bênção. Então, primeiro, procure as pessoas, vá até as pessoas. Depois, demonstre amor de modo intencional. Em terceiro lugar, apresente as pessoas a Cristo, mas preste atenção, por meio do seu modo de vida. Porque às vezes a gente só quer ir lá evangelizar alguém, falar de Jesus. As pessoas que têm dom de evangelismo fazem isso mais rápido. Mas as pessoas não estão sempre prontas para ouvir alguma coisa que você tem para falar. Sabe quando elas estão prontas para ouvir? Quando elas veem que tem algo diferente em você. Eu tenho duas experiências rápidas. Uma foi um vizinho meu, compartilhei hoje de manhã, ele era ateu, e a gente não tinha acesso a ele. Mas eu comecei a levar a minha filha mais velha para brincar no sol, porque lá era muito frio, no mesmo horário que ele levava o filho dele para brincar no sol. Então, as crianças logo fizeram amizade, e ele sabia que eu era pastor, eu sabia que ele era ateu. A gente não tinha muita coisa em comum, mas a gente teve que conversar por causa dos nossos filhos. Claro que foi um golpe. Mas depois de algum tempo nós éramos amigos. E mais algum tempo ele começou a fazer perguntas, por que que eu fazia determinadas coisas? E eu comecei a falar com ele sobre Jesus, como se ele cresse em Jesus exatamente como eu queria. Ele nunca me contou que ele era ateu, embora que todo mundo soubesse. Eu fazia de conta que ele era cristão como eu. Então, quando ele começou a fazer perguntas, eu comecei a contar as histórias mais incríveis que eu tinha vivido com Jesus. Não demorou muito tempo, aquele homem entregou a vida para Jesus. Faz um mês ou um mês e meio, ele veio me visitar aqui em Brasília. E ele continua firme com Jesus. Ele continua sendo discípulo de Jesus. Depois que ele foi embora, ele me mandou uma mensagem dizendo, ora por mim, porque ele tinha compartilhado que o trabalho dele estava muito difícil, estava numa área que está reduzindo as possibilidades aqui no Brasil. E ele disse, olha, ora por mim, porque realmente chegou num ponto que não dá mais, para Deus me dar sabedoria para encontrar uma nova colocação. E claro que eu comecei a orar. Duas semanas depois eu recebi outra mensagem dele, olha, eu só quero compartilhar que eu já estou numa nova posição e ainda melhor do que a anterior. Quando nós nos aproximamos com as pessoas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar a nossa vida apontar quem é Jesus. Em Colossenses 3,17 diz, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, está dizendo, tudo o que fizerem ou disserem, façam como representantes de Jesus. Paulo também diz lá em 2 Coríntios 5,20, nós somos embaixadores de Cristo. Eu tenho uma preocupação muito grande com o povo da Coreia do Norte. E de vez em quando eu me reúno aqui com outros amigos, com o embaixador da Coreia. Eu não posso me reunir com o governo norte-coreano toda hora. Mas o embaixador representa os interesses daquele país. E nós queremos demonstrar amor intencionalmente para com eles. E por isso nós estamos nos aproximando. Então tudo que vocês fizerem ou disserem, significa que o mundo precisa ver Jesus nas nossas vidas, antes de ouvir alguma coisa da nossa boca. O quarto passo, se a gente está caminhando num crescimento, é cultive as amizades com sinceridade. Eu me aproximei do meu amigo lá, que era ateu, que se tornou meu amigo, mas ele é meu amigo até hoje. A amizade não nasceu porque ele se tornou cristão. Ele poderia não ter se tornado cristão. A esposa dele nunca se tornou cristã. Mas ela é nossa amiga do coração. E nós amamos ela com toda sinceridade. Porque o nosso relacionamento não é voltado para cristãos. Nós devemos construir amizades. Precisamos estar perto. A gente já leu aqui Romanos 12, 16, que diz, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não discriminem ninguém. Não se importem de se envolver com pessoas que aparentemente estão numa categoria social ou educacional inferior à sua. Porque nós não somos mais do que ninguém. Diante de Deus, nós somos exatamente iguais. Então nós devemos investir para ter relacionamentos significativos. Algumas pessoas não têm nenhuma pessoa a quem recorrer numa hora de depressão, de crise profunda. Sabia disso? Eu tenho uma preocupação com pessoal das embaixadas, não das embaixadas dos países ricos. Não esse pessoal que desfila por aí nos carros de placa azul. Mas tem funcionários, servidores de embaixadas de países pobres do mundo, que uma vez por mês a embaixada arruma um carro para levar a esposa, que normalmente nesses lugares tem essa característica mais machista também. E a esposa está em casa com 5, 6, 7 filhos. E ela não fala português. E a embaixada disponibiliza uma vez por mês, dependendo do caso, um pouco mais, para ir lá e pegar ela e levar para o supermercado fazer compras. Mas eles não conhecem ninguém. Eles não falam um idioma. Eles não têm relacionamentos. E de vez em quando eu tento desafiar alguém para ensinar português. De ter pessoas que vão lá para ficar com as crianças, para que eles possam sair juntos como casal. Mas quem é que vai deixar os filhos com um estranho? Então a gente precisa fazer amizade. A gente precisa chegar perto. A gente precisa demonstrar interesse. As coisas não acontecem da noite para o dia. Mas quando isso acontece, nós precisamos orar pelas pessoas. Então confie na intervenção divina na vida das pessoas. Se eu tivesse tido muita pressa para compartilhar de Jesus com aquele meu amigo que era ateu, provavelmente o relacionamento teria acabado. Mas eu investi na vida dele porque eu sabia que Jesus amava aquele homem como ama até hoje. Nós não vamos alcançar todas as pessoas para Jesus. Tem pessoas que nós vamos conviver a vida inteira e que não vamos converter. Mas quando nós começamos a orar pela intervenção divina, algumas coisas mudam. Porque nós precisamos saber que a nossa vida, ela é vivida por meio da fé. Em Hebreus 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Alguns de vocês estão orando por anos por alguém da sua família. A minha esposa, desde o momento que ela aceitou Jesus, ela ora pela conversão do seu pai. Ela orava pela conversão da mãe, depois do pai. Hoje o meu sogro mora conosco. Desde o dia que eu conheci a família, eu comecei a orar pela conversão dele. Até hoje não aconteceu. Sabe qual é o problema quando a gente está orando muito tempo por alguém? A gente fica com a impressão de que não vai acontecer. A gente continua orando porque entrou no nosso hábito. Mas de vez em quando a gente diz: essa pessoa tem um coração duro, é só Jesus. Mas quando a gente diz só Jesus, a gente está dizendo na verdade: eu acho que nem Jesus. Porque só Jesus não é eu confio que Jesus vai fazer. Só Jesus virou uma expressão assim: não vai dar certo. Eu queria encorajar você a mudar essa atitude de oração, caso você esteja fazendo isso. Eu li, eu acho que foi nesse livro mesmo, que a história de um jovem pregador que procurou Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores. E ele pregou durante a vida dele na maior igreja da Inglaterra. Eu estou sofrendo bullying aqui, eu queria que vocês me protegessem da primeira fileira. Orem por mim, que esse povo aqui faz bullying comigo. E quando esse jovem procurou por ele, ele estava impressionado, porque naquela época, falar para 10 mil pessoas era um fenômeno, e ele fazia isso com frequência. E muitas pessoas se convertiam, respondiam positivamente ao apelo. E ele disse: qual é o segredo? O que é que o senhor faz para ter tantas pessoas que entregam a vida para Jesus? E ele vira para aquele moço e diz: você não espera realmente que as pessoas se convertam, que todas as pessoas se convertam quando você fala para elas, não é? E ele falou: é claro que não. Ele falou: é esse, exatamente esse o seu problema. Às vezes a gente não está esperando que aconteça. Às vezes a gente não está acreditando que vai acontecer. Naquele evento que Jesus cura um paralítico, que os amigos fazem ele entrar pelo teto, lembra dessa história, não lembra? A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé que os amigos tinham, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. vendo a fé que quem tinha? O paralítico? Não. A fé que os amigos tinham. A oração intercessória, não interessa qual é a proporção, o grau da paralisia da pessoa pela qual nós oramos. O que Jesus está olhando não é que tipo de coração duro aquela pessoa tem. Jesus às vezes transforma um coração por causa da nossa fé. Então não desista. Não desista. Tenha fé. Continue. Siga em frente. E nós já estamos na sexta atitude. Desenvolva um interesse genuíno pelas pessoas. Um interesse genuíno. Não é interesse de ter alguma coisa. Eu fico desesperado que algumas igrejas querem alcançar certo tipo de pessoas para que elas resolvam certo tipo de problemas. Está tudo errado. Eu tenho que amar as pessoas porque Deus ama as pessoas. Eu tenho que me aproximar das pessoas porque Ele se aproximou enviando o seu filho. Ele tomou a iniciativa. Eu preciso amar as pessoas e demonstrar esse amor de maneira intencional, porque é para isso que Deus me criou. Eu preciso cultivar amizades com sinceridade, porque Deus nos criou para o relacionamento. Então desenvolva um interesse genuíno pelas pessoas e não na agenda que você tem. Porque às vezes a nossa agenda é levar alguém para Jesus, maravilhoso, mas tenha interesse primeiro na pessoa. Eu amo aquela expressão quando Pedro e João vão para o templo, eu vivo citando aquela cura na porta, na escadaria da Porta Formosa, e tem um mendigo lá, um paralítico que vive de esmolas, e Pedro e João olham bem para ele. Às vezes a gente não olha para as pessoas. A gente olha para o que elas representam. Para a posição delas. Para o poder delas. Eu temo que esse vírus de ter segundas intenções nos relacionamentos afete a nossa igreja. Nós temos que nos aproximar das pessoas por causa do que elas são. Amadas por Deus. Criadas por Deus. Escolhidas por Ele. Então desenvolva o interesse genuíno. Paulo diz, por causa de vocês, eu me tornei fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Eu me tornei forte para ganhar os fortes. Eu me tornei tudo para com todos, para de alguma forma chegar a salvar alguns. E ele diz, faço isso tudo por causa do Evangelho, para ser coparticipante com ele. Paulo não disse, eu me fingi de fraco. Ele não diz, eu fiz de conta que eu era fraco. Eu fiz de conta, não. Ele não simulou, ele diz, eu me tornei, eu me identifiquei. Eu me tornei parecido. Eu sofri com quem sofre, eu chorei com quem chora, eu trabalhei com quem trabalha, eu me envolvi genuinamente, de maneira absolutamente verdadeira com as pessoas, por amor do Evangelho. Então desenvolva um interesse genuíno. E a gente já vai para o sétimo passo. Depois de tudo isso, você pode contar o que você quiser. A pessoa vai te ouvir. E agora chegou a hora de relatar a sua história de relacionamento com Deus. Como isso pode mudar a nossa vida? Porque quando nós contamos aquilo que Deus fez em nós, nós vemos o que Deus faz através da nossa história. Hoje de manhã a Adriana estava compartilhando aqui, ela diz, a história que você tem, a experiência que você tem com Deus, não é só para resolver a sua vida. Mas através daquilo que você viveu com Deus, outras pessoas podem ser abençoadas. Eu fico olhando para algumas pessoas E de vez em quando eu preciso orar por alguém que tem câncer. Quem já orou por pessoas que têm câncer? Todo mundo. Se você não orou, é até feio, né? Porque toda hora a gente está pedindo para você orar por alguém. Espero que você ore. E quando eu vou lá, eu sou pastor, eu vou lá e eu oro com as pessoas. As pessoas ficam felizes que eu vou. Mas sabe o que muda a vida delas? Quando um de vocês que teve câncer e foi curado pelo poder da oração, vai lá e diz, eu tive um tumor e Jesus me curou. E eu sei que Ele pode curar você. E eu quero orar por você. Quando você chega para uma pessoa que sofre de depressão e você diz, eu passei por uma depressão profunda. Eu não tinha mais esperança. Mas Jesus curou a minha depressão. E eu sei que Ele pode curar a sua depressão. Eu quero orar por você. Quando você chega para alguém que tem um casamento que é uma tragédia. E você diz, deixa eu contar como é que era meu casamento. Meu casamento era terrível. E você dá alguns detalhes. E você diz, Jesus transformou meu casamento. E eu sei que Ele pode mudar o seu. Eu quero orar por você. Entende como isso muda? Quando você chega para um adolescente, para um jovem, para uma criança que tem os pais que tornam a vida dele um inferno e você diz, posso contar para você como foi meu relacionamento com os meus pais? E você teve aquela vida turbulenta em casa. E você diz, um dia Jesus entrou na minha vida e mudou minha história, Ele pode mudar a sua. Eu quero orar por você, posso orar por você? Sabe quem vai negar? Aquilo que Deus fez na sua vida, simplesmente tem um poder de mudar a vida de outras pessoas. E por último, depois disso tudo, orem juntos pelas pessoas. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orem continuamente. E isso não é menos importante do que tudo o mais que nós vamos fazer. Nós também devemos repartir os nossos desafios de oração. Os pequenos grupos que aconteciam na nossa casa, a gente fazia uma lista de 10 pessoas de cada um que a gente queria orar. E a gente compartilhava uns com os outros. Tinha umas épocas que a gente até fazia uma lista e colocava na parede e a gente orava juntos. Mas aconteceu um dia que veio alguém que o nome estava na lista. E eu pensei, agora vai dar ruim. E ele virou e disse, por que meu nome está ali? Aí alguém antes de mim falou, aquilo é uma lista de bênçãos, são pessoas pelas quais a gente pede que Deus abençoe. E cada um coloca o nome das pessoas com as quais mais se importa para a gente orar, para que Deus as abençoe. E a gente está orando por você, você se importa? E disse, pelo contrário, eu quero que vocês orem mais. Eu respirei bem. E não é que naquela noite ele entregou a vida para Jesus? Orar juntos pelas pessoas pode mudar a nossa vida e a vida das outras pessoas. É um desafio para mim e para você. Eu quero orar por você, por aquelas pessoas que você ama, que não conhecem Jesus. Eu sei que todos nós temos colegas de trabalho, conhecidos mais distantes. É importante compartilhar de Jesus com essas pessoas. Mas sabe, eu queria orar hoje por aquelas pessoas especiais na sua vida. Talvez por aquelas que você já vem orando há muitos anos. Algumas que você talvez já desanimou. Eu queria desafiar você essa semana a fazer uma lista com essas pessoas. E escolher pelo menos 3 amigos aqui da igreja e compartilhar com elas. Teve um ano que na virada do ano nós colocamos o nome de várias pessoas em tubetes de ensaio e penduramos numa árvore e nós oramos. E cada vez que a gente via aqueles tubos ali naquela árvore, a gente lembrava e orava por aquelas pessoas. E durante o ano todo várias pessoas iam lá para orar por aqueles nomes. Talvez um de vocês está aqui, cujo nome esteve lá. Ouvi vários testemunhos. Então troca 1, 2, 3 nomes com alguém, com 3 pessoas e pergunta para elas por quem você pode orar. Se você está num pequeno grupo, faz isso em pequeno grupo. E eu queria que você lembrasse delas agora mesmo, fechasse seus olhos e apresentasse o nome delas diante do Senhor. E eu quero orar por elas agora. Pessoas que somente serão alcançadas por meio da fé. Pai, em nome de Jesus e por causa de Jesus, nós decidimos colocar nossa vida à tua disposição para, através de atitudes simples, passos simples, alcançar mais pessoas para Jesus. Nos ajuda a ter a fé renovada. E nessa noite eu oro para aquelas pessoas que cada um dos meus irmãos está orando agora. Eu oro por eles para que eles possam dar os passos certos, simples, mas de maneira eficaz. E que ainda durante esses 40 dias que nós estamos vivendo em comunidade, eles possam ver algumas dessas orações respondidas. E Pai, tem alguém especial na vida de cada um. De uma maneira especial, oro pela salvação dessa pessoa. E eu peço que o Senhor dê a oportunidade certa, o momento certo, para que eles compartilhem daquilo que o Senhor está fazendo nas suas vidas. E que o Espírito Santo convença aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e a traga para a revelação da verdade. Eu repreendo a obra do Deus desse século que cega o entendimento dos que não creem. E peço que a eles resplandeça a luz do Evangelho, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém, glória a Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite e, ao ouvir uma mensagem como essa, que desafios que já são de casos, que já são discípulos de Jesus, a alcançarem outras pessoas para também serem discípulos de Jesus. Talvez você que nos visita ou que está chegando agora e ainda não tomou essa decisão de seguir Jesus, pense: puxa, eles estão tão dedicados assim a alcançar outros, a compartilhar da fé deles, daquilo em que eles creem. Por que será? Por que será que há tanto empenho e tanta motivação? Será que é porque eles esperam receber algo em troca, caso mais pessoas venham, caso a igreja cresça? Na verdade, não. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se há em nós alguma motivação de amor, se há em nós algum desejo de compartilhar do Evangelho de Jesus com outras pessoas, é simplesmente porque esse Evangelho um dia nos alcançou. E a palavra de Deus diz que Jesus, ao subir aos céus depois da sua ressurreição, Ele enviou os seus discípulos, e Ele os enviou para fazerem outros discípulos. E a nossa motivação para fazer isso é o amor de Deus, o amor com o qual nós fomos amados. E porque Ele nos amou, nós não podemos ficar indiferentes, precisamos falar desse amor, mostrar esse amor, servir com esse amor. É isso que nos motiva. E se você está aqui hoje, muito provavelmente é porque alguém te convidou por amor, alguém orou por você, alguém convidou você para vir a este lugar. E você é muito bem-vindo aqui, se você nos visita, se você já tem vindo há alguns domingos e tem observado tudo, tem ouvido mensagens, tem sido de alguma maneira movido por Deus para voltar e voltar e voltar, mas ainda assim, até hoje, você não tomou uma decisão sincera, honesta, real, de abrir o seu coração para Jesus, quem sabe hoje é o dia, essa é a noite. A Bíblia diz que Ele nos amou tanto, Deus nos amou tanto, que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não precise morrer, não pereça eternamente, mas tenha vida eterna. Jesus está aqui neste lugar, Ele ama você. Mas a Bíblia diz que todos nós pecamos, e por causa dos nossos pecados nós nos tornamos inimigos de Deus. Ele é um Deus santo, e Ele não pode estar onde está o pecado, o mal. E o mal está no nosso coração. Quer você admita isso ou não, a verdade é que todos nós somos pecadores. Todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus, a um Deus santo e perfeito. Mas a boa notícia é que Jesus veio, pagou o preço na cruz do Calvário, por mim e por você, para que nós já não precisássemos ser condenados pelos nossos pecados, mas pudéssemos ser aceitos pelo Pai Celestial, que quer nos adotar como seus filhos e filhas. Se nessa noite você deseja entregar sua vida para Jesus e dizer: eu reconheço que sou um pecador, mas eu também reconheço que Jesus morreu por mim, pagou o preço pelos meus pecados, ressuscitou para me dar uma nova vida, Eu quero essa nova vida para mim. Eu quero ter a alegria de conduzir você numa oração simples de entrega, de rendição da sua vida a Jesus Cristo. Você pode fechar seus olhos, toda a igreja, eu peço que feche os olhos. E nós vamos orar juntos. E se você puder, repita comigo essa oração, repita logo após mim essas palavras. Mesmo você que já fez essa oração antes, em apoio às pessoas que farão isso pela primeira vez hoje, talvez você esteja voltando à comunhão com Deus depois de um tempo longe, voltando à igreja, voltando à família da fé, porque você se afastou, você se decepcionou com pessoas, talvez se decepcionou com o próprio Deus. Quero te dizer que Ele te ama, que Ele te aceita de volta, sempre houve um lugar na casa do Pai para você, e Ele não te olha hoje com um olhar de condenação, mas de graça e de perdão. Ele quer você de volta para ter relacionamento de intimidade com Ele. Por isso, deixa de lado as feridas do passado, deixa de lado as frustrações, as decepções com pessoas, talvez com líderes, igrejas. O seu Pai te ama e te recebe de volta de braços abertos. Então, repita você também essa oração junto comigo. Vamos todos juntos. Senhor Jesus, nesta noite, eu te entrego a minha vida. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado porque o Senhor ressuscitou e está aqui hoje. Nesta noite, eu coloco a minha fé em Ti. Por favor, perdoa os meus pecados e me dá uma nova vida. Amém. Permaneça com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração específica por você que nessa noite fez isso pela primeira vez. Pela primeira vez você abriu seu coração para Jesus. Ou talvez você que já tinha feito isso um tempo atrás, mas hoje decidiu voltar, decidiu estar de novo conectado com o Pai, recolocar a sua fé em Jesus, voltar para a comunhão da família da fé, da igreja de Jesus. Eu gostaria muito de orar por você. Você que fez isso pela primeira vez, ou você que está voltando depois de um tempo longe, eu gostaria de orar especificamente por você, mas para que eu possa saber por quem eu estou orando, eu quero te pedir para levantar uma de suas mãos. Enquanto todos estão ainda de olhos fechados, erga uma de suas mãos, onde você estiver, você está manifestando dessa maneira o seu compromisso de iniciar ou retomar um relacionamento com Jesus. Amém, glória a Deus. Há mais pessoas, mantenha sua mão erguida enquanto eu oro, pode levantar sua mão bem alto. Você que nos acompanha pela internet, pode fazer o mesmo sinal. Deus está aí vendo você. Eu não posso te ver, mas Deus vê você. É o seu compromisso com Ele nessa noite. Pai querido, obrigado por cada uma dessas mãos erguidas em sinal de um coração que se rende a Ti nessa noite. Obrigado, Jesus, pela convicção do Teu Espírito nesses corações, mostrando a eles o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão e a nova vida que o Senhor oferece a partir de hoje para cada um desses filhos, dessas filhas. Por favor, Deus, entra nesses corações, traz nova vida, traz novo nascimento. Espírito Santo de Deus, traz transformação. Que eles nunca mais se sintam sozinhos. Que eles nunca mais pensem que não são amados ou aceitos pelo Senhor, mas que a partir de hoje haja uma convicção profunda em cada um desses corações, de que são filhos, de que são filhas por quem Jesus morreu. Que a Tua vida, Jesus, esteja em cada um deles. E que a vida dele seja agora também para te glorificar e para alcançar outras pessoas com o amor com o qual eles foram alcançados. Que o Senhor assim os abençoe, os guarde e os sustente para sempre, por todos os seus dias daqui para frente, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir essas pessoas? Glória a Deus.